Nós chegamos ao final da série Vida Mais Que Abençoada. A gente treina, né? Mas nem sempre sai. Não era ó? É. Nós fomos confrontados durante essas 6 semanas e hoje, verdade, aprendemos algumas coisas novas, tiveram situações que fomos apenas relembrados e aproveitamos os jejuns para nos preparar para a semana de Páscoa que está chegando nos próximos dias. Eu sei que alguns de vocês, quando pegavam aquele jejum Nutella, né, sem isso, sem aquilo, às vezes trapaceavam, chegaram: pastor, essa semana é fast food. Tá, pastor, se a gente fazer um miojo em um fogão a lenha, com pouco fogo, vai ser bem lento, ainda é fast food? Pastor, se for no Bambuzal Lanches, que agora já não pode mais nem presencialmente, é fast food, porque chega rápido. Mas se for no Máximo, que demora 40 minutos, ainda é fast food? Brincadeiras à parte, nós estamos há 6 semanas dizendo que quem está no governo da nossa vida é o Senhor Jesus e não é a nossa carne. Eu creio que essas semanas valeram muito a pena e nos aproximaram mais de Deus e do propósito dele para as nossas vidas. Um dos principais pilares da vida mais que abençoada é o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas... Falar que é bonitinho. A gente teve uma conversa no grupo de discipulado essa semana e a pessoa disse assim, muita sinceridade: eu não me acho um mordomo. E a nossa pergunta foi: por quê? Porque se Deus me pedisse para dar a minha casa, eu não daria. E 99,9% de nós não daria mesmo, nem coisas menores. Mas mesmo assim a gente continua sendo mordomo. E esse nível de liberalidade, de generosidade, não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer você tendo coragem de dar aquela camiseta que já não usa mais, aquele tênis que não está usando, aquele equipamento que não liga faz, sei lá, 5 anos, não, eu vou usar ele, eu vou usar. Mas a gente é mordomo, e a partir do momento em que o nosso coração vai entendendo isso, a gente vai se tornando cada vez mais sensível a voz de Deus e mais prontos para obedecer essa voz. Eu creio e assim entendo de que uma forma de Deus nos fazer lembrar de que Ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos é o que o Eduardo falou aqui, é nos levando a devolver uma décima parte da nossa renda. No meu entendimento, o dízimo é apenas um lembrete de que tudo pertence a Deus. Eu devolvo os 10% e peço sabedoria para administrar os 90% que Deus permite que fiquem nas minhas mãos. Eu aprendi isso muito cedo, há muito tempo atrás. Eu sou um dizimista há 37 anos. E não me orgulho disso, entendo que é minha obrigação. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me ensinou este princípio que tem acompanhado a minha vida desde então. Com essa idade, eu comecei a ir para frente de um supermercado. Aqui no bairro São João, o supermercado não existe mais. Quando começa a acontecer essas coisas, a gente vai vendo que vai ficando velho. E eu ficava ali na frente do supermercado nas tardes. As pessoas não usavam cadeados nas bicicletas e começaram a furtar algumas bicicletas. E eu perguntava: a senhora quer que eu dê uma olhadinha na sua bicicleta enquanto a senhora vai fazer compra? 11 anos de idade, eram outros tempos, né? E as pessoas: sim, olha, menino querido, simpático, bonitinho, né? E quando elas voltavam, me davam algumas moedas. Quando eu chegava em casa no final da tarde, eu me lembro de que meu pai e eu contávamos aquelas moedas, notas de pequeno valor. Ele providenciou uma caderneta, ele anotava quanto eu havia ganho naquele dia, traçou uma linha e começou a anotar o valor de 10%, separando o dízimo para ser devolvido a Deus. Isso me marcou de uma forma tão grande, de que eu lembro de que ele tinha comprado um espremedor de fruta para minha mãe, e a gente guardava as moedas e aquelas notas nessa caixa. Até hoje eu não entendo se era tanta perspectiva e fé dele que eu ia encher aquela caixa, por que ele armou algo tão grande. E eu estive visitando ele ontem e perguntei: pai, por que aquela caixa tão grande? Ele me olhou com uma cara de assustado, não falou nada, deve estar pensando até agora. O fato é, a caixa eu não sei qual era o propósito, mas o ensino tem me acompanhado desde então. E qualquer valor que eu recebo, seja como presente, seja como salário, a primeira coisa a fazer é devolver a décima parte para Deus. Tudo é dele. Ele me permite administrar 90% e 10% eu devolvo a ele. Tem funcionado para mim, Deus seja louvado, tem funcionado para minha família e tem funcionado muito bem para o meu velho pai, que apesar de ser um assalariado sempre com valor baixo, eu olho para ele hoje e ele tem 6 imóveis, 5 na Penha e um imóvel de alto valor em Itajaí, com 69 anos, tem uma ótima aposentadoria e tem vivido com recursos que ele mesmo falou um dia desse, a mãe brigou com ele: eu não preciso de tudo isso, só a aposentadoria já dá para eu viver, está sobrando recursos para ele, só temos que avisar ele para doar essa sobra para nós. Deus seja louvado. Vida mais que abençoada é sobre fidelidade e sobre sabedoria. Vida mais que abençoada é sobre exercer boa mordomia. Vida mais que abençoada é ter as finanças organizadas de tal maneira que me permite ser generoso. Aliás, esse é o nosso tema de hoje: abençoados. Para o quê? Todo cristão, principalmente os agapianos, já sabe que são mordomos. Mordomos. Quem sabe o que a gente precisa se lembrar é que nós somos como um rio e não como uma cisterna. Por quê? O propósito da cisterna é só reter água, armazenar água. E a água ali parada, se não for consumida, vai evaporar um pouco, pode até mesmo apodrecer. Agora, o rio, a água simplesmente passa por ele. Nunca fica nele. Mas tudo nele gera vida. As árvores crescem às suas margens. As suas águas têm alimento, as suas águas têm vida. O discípulo de Jesus, o cristão, foi salvo para compartilhar a salvação de Jesus Cristo, foi liberto para anunciar a liberdade de Jesus Cristo, foi abençoado para ser um canal de bênção e abençoar as pessoas à sua volta. Você precisa levar essa chave, essa verdade com você: você é rio. As coisas passam por você, sim, abençoam, irrigam a sua vida, refrigeram a sua vida, refrescam a sua vida, mas elas precisam continuar fluindo. Entenda, muitas bênçãos chegam na sua vida, mas não devem ficar em você. Ou como escreveu Robert Morris, nesse livro mais que abençoado: Deus fará os recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode fazê-los passar através de você, porque você é abençoado para abençoar. Como eu amo essa verdade, como eu desejo que ela impregne a nossa alma, esse entendimento de mordomia, e que não haja ninguém que seja mesquinha no nosso meio. Suvina, numa linguagem popular, mão de vaca. Se você atravessou aquelas portas sendo a pessoa que atravessa daqui para Navegantes com um punhado de farinha na mão e não molha, em nome de Jesus, que as articulações das suas mãos se abram e a generosidade esteja no seu DNA, porque está no DNA de Deus. Nós somos considerados como os filhos espirituais de Abraão. Ele é o nosso pai da fé e ele foi abençoado para abençoar. Deixe-me ler um trechinho da chamada de Abraão para você, capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3, apenas. para aproveitarmos este chamado de Deus para Abraão, para mim e para a tua vida, para que venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Aleluia. Abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Eu concluí hoje o livro, a leitura do livro Mais Que Abençoado. Só tinha 3 livros ali desse, mas foram vendidos quase 100. Se você comprou e não leu, você está sendo um péssimo mordomo, porque botou dinheiro em algo que você não está usando. Então, se você comprou, comprometa-se a ler e a ler rápido. Realmente, a leitura me edificou muito. E eu li o último capítulo com lágrima nos olhos, vendo como Deus é poderoso quando a gente entende o princípio de que foi abençoado para abençoar. Aleluia. Gente, Gênesis 12:1, o texto vai dizer: então o Senhor chamou Abrão, dizendo a ele, né, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chamou este homem imperfeito, mas cheio de fé e obediente, e através dele construiu uma nação. E nós, os crentes em Jesus, recebemos esta bênção que foi liberada por Deus sobre a vida de Abraão. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Seu nome possivelmente não é Abraão, mas Deus continua dizendo: eu vou abençoar você, e através da sua vida, muitas outras pessoas serão abençoadas. Eu não sei quantos estão preparados para viver este chamado de Deus de ser abençoado para abençoar. Se nós fizermos uma convocação dizendo: quem quer ser muito abençoado? Eu creio que todos nós estenderemos a mão e diremos: eu quero ser muito abençoado. Agora, quando se abre este entendimento espiritual e entende esse princípio, Deus abençoa a minha vida e Deus abençoa a sua vida, assim como fez com Abraão, para que a gente seja um instrumento de bênção sobre aqueles que estão ao nosso redor. Se você quer seguir os passos de Abraão, vivendo uma vida mais que abençoada, sendo abençoado para abençoar, primeiro anote: seja agradecido. Celebre o que você já tem recebido de Deus. Nós vimos lá no terceiro episódio: sempre grato, nunca reclamão, como é importante a gratidão, e como o mordomo fiel, o mordomo cristão, bate dentro dele um coração que é fiel e grato ao Senhor. O cristão precisa viver agradecido o tempo todo. Nós precisamos celebrar aquilo que já temos recebido de Deus, porque é o melhor que podemos administrar nesse momento. Se você não está feliz com o que Deus está colocando sobre os seus cuidados hoje, preste muita atenção. Não reclame, mas melhore a sua mordomia. Se você não está satisfeito com o que Deus tem colocado sob as suas mãos, treine para ser um administrador melhor e mais fiel com aquilo que Deus já colocou sob as suas mãos. Seja agradecido. O carro que você está usando pode ser que não seja o carro do sonho, mas é o que você pode ter agora, o que você consegue cuidar agora. Agradeça. Ser grato é celebrar o que temos e não colocar a nossa mente, focar na nossa mente naquilo que ainda nos falta. Porque tem gente querendo coisas que não está preparado para receber. E se Deus fosse um pai inconsequente, liberasse essas bênçãos, geraria a destruição dessas pessoas e não o seu crescimento. E eu me peguei pensando: nossos filhos estão crescendo, e a imagem que me veio até foi do Felipe e o Adilson, a gente fazendo alguma coisa aqui, é brita ou areia para lá e para cá, os homens com carrinho de mão, com pás grandes, e o Felipe querendo ajudar. E o que, que a gente como pai faz? Dá uma pazinha pequena, dá um carrinho. Uma vez a gente pegou o Adilson pegou uma caixa de mercado, amarrou uma corda, e fica bonitinho. Eles estão trabalhando, eles têm a capacidade de fazer aquilo ali. O problema é que eles começam a olhar a pá grande, o carrinho grande, e eles querem aquilo lá. E ao invés de ajudarem, o que que acontece? Eles começam a atrapalhar, ou até se machucam. Eles querem ajudar, mas não na capacidade deles. Gente que reclama dos baldinhos e dos caminhãozinhos de plástico que Deus está dando para eles, porque já querem a pá maior, o carrinho maior, estão sendo crianças imaturas que ao invés de ajudar, atrapalham. Seja grato, celebre o que Deus já deu a você. Seja grato por aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Se você for fiel no pouco, Deus colocará você sobre algo maior. Seja agradecido por tudo que já recebeu. Aos Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Continue. Como é que está o seu balde da gratidão? Será que está transbordando? O conselho de Paulo é esse: transborde, transborde. O que transborda é algo que foi tão cheio que ultrapassou o limite e começa a verter porque não foi possível segurar. Transborde de gratidão. A chave aqui é: o que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar é aquilo que eu consigo administrar nesse momento, é aquilo que eu dou conta nesse momento. Então eu vou ser o melhor mordomo que eu consigo, serei grato e vou entender que estou sendo abençoado para ser um abençoador. O Robert nesse livro vai dizer: seja grato pelo padrão de vida que Deus lhe deu. Ah, mas eu vi um carro do irmão ali na igreja tão lindo. Aí eu vi um tênis legal. Você nem sabe que eu ganhei e estão pagando ainda. Seja grato com o padrão de vida que Deus lhe deu. A gente estica o olho querendo ver o que o outro tem, e Deus diz: ei, é entre você e eu. É entre você e mim, o negócio é entre a gente aqui. Você tem recebido o que tem capacidade para administrar, faça o seu melhor, seja grato em todo o tempo, e no tempo certo Deus vai lhe dar mais, se isso for possível no seu caso. Seja fiel com o que já recebeu e agradeça a Deus sempre. Quer viver uma vida mais que abençoada? Sendo abençoador, sendo abençoado e sendo um abençoador. Segundo, seja alegre. Voltamos ao tema da alegria. E eu reconheço que alguém com problemas financeiros terá dificuldade de sentir alegria. Porque se for uma pessoa séria, se for um cristão agapiano, estará preocupado como honrar os compromissos assumidos, e essa preocupação com certeza roubará a alegria da sua vida. É por isso que boa mordomia passa pela administração sábia dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Olha que interessante, é vida extraordinária, é vida mais que abençoada, é ser alegre, mas envolve o orçamento doméstico que você tem na sua casa. Quando a gente começou com vida mais que abençoada, se a gente conseguisse medir e perguntasse: quem quer uma vida mais que abençoada? A igreja, Quando a gente começou a desmembrar o que era ter uma vida mais que abençoada, e sim, passava também pelo orçamento, por organização financeira, por boa administração, por ótima mordomia, as mãos, quem sabe, começam a se encolher. Porque se nós administrarmos bem os recursos que já temos, sejam eles poucos ou muitos, nós vamos ter tranquilidade para dar liberdade ao Espírito Santo gerar o fruto dele na nossa vida, E o fruto do Espírito é a alegria. Alegria não é fruto de ter muito dinheiro ou muitos bens. Nós sabemos disso, tem muitos ricos que estão afundados na tristeza e muitos até mesmo pensando em atentar contra a própria vida. Alegria não está em uma bela casa, em um belo carro. Alegria está na mordomia fiel e sábia que permite honrar a Deus e, pegando esses recursos que Ele colocou nas nossas mãos, conseguir ser um sábio administrador e abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Paulo falou que está registrado em Atos, capítulo 20, verso 35, quando ele diz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: é mais feliz, é mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Há uma alegria maior em dar do que em receber. Ser abençoado é muito bom, ganhar algo é muito bom, mas vira festa quando é você que abençoa alguém. Só puxa na memória as vezes que você foi abençoar alguém, levar um presente para alguém, enviar uma oferta para alguém, e qual é a memória que vem? É um coração celebrando, dizendo: uau, que maravilhoso, porque abençoar as pessoas nos enche de alegria. Aqui é Paulo que consegue capturar um momento do ensino de Jesus que não está em mais nenhum outro lugar, em que Jesus estava ensinando, dizendo: a maior alegria que existe na vida é quando você doa alguma coisa, não quando você recebe alguma coisa. E a ciência descobriu a mesma coisa. Um psicobiólogo brasileiro chamado Ricardo Monese, da Universidade Federal de São Paulo, ele fez uma pesquisa em que destaca que atos de bondade, ou seja, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, quando você doa algo a alguém, isso ativa de uma forma poderosa o nosso sistema límbico. E ele diz, e desencadeia uma liberação de neurotransmissores que geram bem-estar, como dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina. Você pode não entender nada disso, mas eu traduzo para você: quando você abençoa alguém, você é cheio da alegria dos céus. Seja um bom mordomo, seja canal de bênção na vida das pessoas. Se você quer viver uma vida mais que abençoada, sendo abençoado e abençoador, para nós concluirmos, seja generoso. O segredo da boa mordomia é segurar de mãos abertas aquilo que Deus coloca sob sua responsabilidade, estando sempre com os ouvidos atentos para as oportunidades que Deus vai dando de você fazer o bem. Deus abençoou Abraão para que ele fosse um abençoador. Deus tem abençoado a sua vida para que você seja um canal de bênção às pessoas que estão à sua volta. Deus não tem dificuldade de lhe dar mais, quando você entender que nada é seu, de que tudo é dele, e a qualquer momento ele pode direcionar você para ser um canal de bênção sobre a vida de alguém. Seja generoso. Nós nunca somos tão parecidos com Jesus como no momento em que somos generosos. Jesus mesmo disse sobre a generosidade do Pai, de que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Deus é doador. Imite seu Pai, seja parecido com Ele. Quem é beneficiado é você, quem desfruta a vida mais que abundante é você, quem vive uma vida mais que abençoada é você. Como escreveu o sábio em Provérbios capítulo 11, versos 25 e 26, ele diz: quem dá com generosidade se torna mais rico. Vai até contra a matemática, né? Mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Guarde uma frase com você: ninguém vence Deus em dar. Ninguém vence Deus em generosidade. Você nunca vai conseguir surpreender Deus quando fala sobre generosidade, porque Ele sempre lhe dá mais. é o generoso que enriquece, é o coração liberal que prospera, não é o acumulador, não é o que escolhe esconder os seus recursos, mas aquele que entendeu o que é rio, as bênçãos passam por ele e vão abençoando as pessoas à sua volta. As bênçãos chegam às suas mãos, mas não são dele, são do Senhor, e serve para abençoar as pessoas à sua volta. Ou como escreveu Henry Bishop, dizendo: o que nos torna ricos nesse mundo não é o que tomamos, mas sim o que doamos. Seja generoso, seja um doador abençoado. Que a sua vida seja cada vez mais próspera em nome de Jesus. E que muitas pessoas sejam abençoadas através de você. Agora, eu sei, a maioria de nós gostamos de abençoar os outros. Mas somente mordomos fiéis e sábios conseguem fazer isso de uma forma consistente. E eu amo o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nessa casa, porque tem gente já destinando verbas do orçamento, dizendo: esse aqui é fidelidade, vou devolver para Deus, mas esse 1% ou 2% do orçamento, esse aqui vai ser para generosidade, nós vamos deixar separadinho, e quando surgir uma necessidade, o Deus nos direcionar, nós vamos ser generosos e abençoar essas pessoas. Quando você abençoa alguém, você faz vibrar as cordas da alegria da sua alma. Aguce a sua fé para ouvir Deus dizendo hoje para você: eu estou abençoando você, e através da sua vida, muitas pessoas à sua volta serão abençoadas. Eu estou abençoando você, e a geração dos seus filhos será poderosa na terra por sua causa. Eu estou abençoando você, e esta cidade será abençoada através de você. Eu vou tornar o seu nome famoso, e você será uma bênção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Viva uma vida mais que abençoada, seja grato e seja alegremente generoso. Seja grato, dê com alegria, e seja um coração, ou tenha um coração generoso, um coração mais parecido com Jesus. Não deixe que a incerteza, não deixe que o medo faça com que o seu coração se feche para a generosidade. Mas vamos aprender com Deus. Alguns de vocês têm muitos recursos, louvado seja Deus pela sua sábia administração. Alguns de vocês têm poucos recursos e por isso acham que não pode ser canal de bênção na vida de ninguém, mas você está enganado. Você já viu alguma coisa boa nascer sem ser plantada? É raro. As coisas nascem através de sementes. E eu termino contando uma história para você de como a generosidade é um bom negócio. Um jovem rapaz, para pagar os seus estudos, começou a vender algumas mercadorias de porta em porta, mas não estava se saindo muito bem. Um dia, com muita fome, apenas uma pequena moeda no bolso, decidiu que a próxima casa em que ele batesse palmas, ele não tentaria vender nada, mas ele pediria um pouquinho de comida. Ele assim o fez, só que quando o dono da casa veio atender, na verdade era uma bela jovem, e ele, constrangido, ao invés de pedir a comida, pediu apenas água. Ela, olhando o seu cansaço, o seu abatimento, entrou em casa, ao invés de trazer água, trouxe um grande copo de leite. E ele começa a tomar aquele copo de leite com muito gosto. Quando acaba, ele pergunta quanto é, e a moça diz: não, minha mãe me ensinou a ajudar as pessoas a fazer o bem. Ele vai embora, não apenas com alguma coisa no seu estômago, mas fortalecido, mas também animado, encorajado. Quem pensava antes em parar essa jornada de vendas, quem sabe abandonar os estudos, continuou firme no seu propósito. O tempo passou, e aquela jovem, que não era mais tão jovem assim, de repente ficou muito doente. não se encontra mais recursos na sua região para tratar, e ela é enviada para um centro médico em que tinha um hospital especializado na condição dela. Quando ela chega naquele grande centro, quem estava de plantão naquele dia era um especialista chamado Howard Kelly, e ele trabalhou arduamente, colocando tudo que a medicina tinha à disposição para socorrer aquela mulher, e teve sucesso. Ela recebeu a cura, a doença foi embora, a preocupação dela. Diferente no Brasil de ter o SUS, a história não acontece aqui, seria a conta do hospital. Foram alguns dias de tratamento, e na cabeça dela ela pensou, eu vou passar o resto da vida pagando essa conta do hospital, mas pelo menos eu estou viva. E ela está ali esperando a alta, e de repente vem também a fatura do hospital. Apreensiva, ela abre a fatura do hospital, e lá embaixo está escrito, tudo já foi pago com um copo de leite, Dr. Howard Kelly, o moço do copo de leite. A generosidade é incrível. Eu não sei quais sementes que você já lançou, que possa encontrar o sim e o amém de Deus nesse tempo sobre a sua vida. Mas eu sei que eu e você podemos lançar muitas sementes enquanto caminhamos. E às vezes a semente, como escreveu muito bem o salmista, é a gente vai caminhando e chorando, mas vai lançando a semente. A gente não ajuda só quando está tudo bom, não. A gente é generoso porque herdou o DNA de Deus. Aleluia. E quem faz isso, ele diz que volta fazendo festa, trazendo consigo os seus molhos. Seja abençoado para abençoar, e viva uma vida mais que abençoada, em nome de Jesus. Esteja em pé por bondade, eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual é o seu momento. Alguns podem estar desempregados por uma infelicidade, estando no rotativo do cartão, que é algo péssimo demais pelo alto juro. E você precisa realmente organizar a sua vida financeira, pagar as suas contas. Eu creio que Deus quer e possa te ajudar, mas você vai precisar entender que precisa fazer a sua parte. Voltar para a velha e boa caderneta, se você não tem um computador, a planilha de Excel, começar a anotar gastos, começar a organizar, cortar algumas coisas. Alguns de vocês podem já estar, e eu creio que uma boa parte, desfrutando de muitas bênçãos de Deus. Só que nunca foram mordomos em que a generosidade tem que ser algo sistemático, de ter um espaço no orçamento, dizendo essa parte aqui, é para todo mês a gente abençoar alguém. Eu queria desafiar você a fazer isso. Comece com um pouquinho, mas de uma forma consistente. Quem sabe o que você precisa é só realmente perceber o quanto Deus já tem dado para você e receber um batismo de alegria e gratidão por todas as bênçãos que Deus já deu. A maioria de nós viemos de famílias simples e estamos bem, obrigado, Deus tem sido generoso, tem faltado gratidão, tem faltado alegria na nossa generosidade. Porque quando a gente vai ajudar, esse rapaz, eu nem podia ajudar esse mês, mas surgiu uma necessidade. O Paulo diz assim, rapaz, você não devia ajudar por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Precisamos socorrer sim em alguns momentos, mas é mais lindo ainda, quando é o coração que se move em obediência à voz de Deus. A série Vida Mais Que Abençoada está terminando agora, tem um papo ainda no PG, né? Mas a nossa vida, a nossa jornada dentro de uma vida mais que abençoada precisa continuar. Eu recomendo muito, principalmente você que comprou o livro, a leitura desse livro. Eu tinha sempre uma guerra dentro de mim sobre guardar dinheiro ou não guardar dinheiro, porque para alguns cristãos parece falta de fé. E ele diz assim, tem três formas que o cristão precisa agir. Primeiro, gastar com sabedoria, não por impulso. Poupar com consistência e doar, ser generoso com com vontade, com alegria. Você precisa ter uma poupança para as emergências, sim. Você precisa ter uma poupança para projetos futuros, sim. Que Deus nos ajude a ser mordomos fiéis. Meu pai, muito simples, foi fazer uma formação acadêmica com 60 anos de idade, ou quase 60, se formou. Mas ele ensinou uma coisa muito simples. Ele diz: um homem nunca pode gastar tudo que ganha. Ponto final. E como é que ele conseguia isso? Não sei. Eu sei que ele sempre foi dizimista fiel, ofertante de missões uma vida inteira, ganhando sempre salários pequenos, foi pastor auxiliar também, que às vezes tem uma remuneração modesta, mas eu olho para ele e o patrimônio que Deus deu para ele, eu digo: Deus seja louvado. Deus seja louvado. A maioria de nós, vamos incluir com você para ficar mais leve, você está na dúvida, está na palestra do Tiago ou no culto de celebração do domingo à noite. A maioria de nós não sabe nem quanto tem gastado. Aproveita. E não deixa para começar dia primeiro. Começa hoje a anotar todos os seus gastos. Categorizar: esse é alimentação, esse é habitação, isso é isso. E começar a perguntar para Deus como você precisa se organizar melhor. O que a gente está falando há muito tempo, nessas 7 semanas, e o Eduardo reforçou aqui, é que o único Deus concorrente que Jesus apresentou foi o dinheiro, as riquezas. Eles negociam com você, eles afastam você de Deus, eles dividem família. A família mais linda arruma encrenca e brigam quando se trata de dividir herança. Porque ainda o nosso apego está no dinheiro. Eu preciso orar agora porque o ambiente está tenso. O que que você precisa hoje? Fazer o orçamento? O que você precisa hoje? Começar a agradecer o que Deus confiou nas suas mãos, porque é o que você consegue administrar agora? A casa que você tem é o que você consegue administrar agora. Obrigado, Jesus. Vamos passar uma tinta, vamos limpar bem, vamos capinar a frente da casa, vamos deixar bonita. Aliás, né, ou por sinal, mora um mordomo do Deus Altíssimo lá, que entregou aquela casa para ele cuidar. E o carro que a gente anda? Vamos dar um jeito, né? Vamos melhorando. Vamos cuidar bem, com carinho. Vamos ser administradores sábios para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui porque está tenso, está tenso. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de confronto e preparação, porque eu creio ser a abertura das janelas dos céus sobre as nossas vidas, e um derramar de bênçãos de grande abundância, que seríamos incapazes de reter tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Alguns de nós precisamos incluir a gratidão de uma forma muito forte na nossa vida, entendendo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos o que temos capacidade para administrar. Outros de nós precisam melhorar na sua mordomia, aprender sobre economia doméstica, fazer alguns ajustes, algumas mudanças, cancelar alguns planos, fazer algumas reformas, alguns rearranjos no orçamento, para que ele realmente comporte a nossa realidade, porque nós somos gratos com o padrão de vida que o Senhor tem nos dado. O Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai fiel, o Senhor sabe daquilo que somos capazes de carregar, de suportar, e no teu grande amor por nós, o Senhor tem nos cuidado em todos os detalhes, até mesmo de quanta riqueza podemos administrar. Jesus, faz-nos desfrutar da alegria da generosidade, Jesus. Jesus, nós cremos de que o Senhor é o Filho de Deus e que as Tuas palavras são verdadeiras. Se o Senhor disse, a Tua palavra diz que o disse, que é mais feliz, é mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Senhor, eu quero ser conhecido pela minha generosidade. Que eu seja, Senhor, uma marca de um coração generoso, que eu deixe uma marca atrás de mim de generosidade, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Ensina-nos, Senhor, como igreja, como administração dessa família de fé, a sermos generosos como o Senhor, o nosso Pai, o é, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Eu te peço agora a graça, aqueles que estão enfrentando desemprego, enfrentando dívidas, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê coragem, ousadia para tomar as atitudes certas. Deus, é bem possível que algumas pessoas terão que devolver os carros que andam, porque no momento não tem condições de estar pagando um carro dessa natureza, desse valor, e tem colocado a família em problemas. Pai, dê ousadia, clareza dos céus para refazer o orçamento, para chegar a um entendimento do que são capazes de ter e administrar, e que o Teu nome seja glorificado sobre esta igreja, e que venhamos ser cada dia mais abençoados, porque o nosso coração já aprendeu que somos abençoadores, porque carregamos o Teu DNA, em nome de Jesus, amém.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.